vermelhas com aqueles que rejeitam o Ministério da Educação, que é um desastre financeiro, que tudo arrasta consigo, das carreiras e salários dos professores à escola pública, se é isso, a IEL e o PSD não se distinguem do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vão traçar linhas vermelhas com os que exigem exames nacionais em final de ciclo, com consequências efetivas na transição e reprovação de alunos? Se é isso, IEL e PSD não se distinguem do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Vão traçar linhas vermelhas com a única força política que jamais aceitará a subjugação dos professores à ditadura da burocracia e do facilitismo da esquerda? Se é isso, a IEL e o PSD não se distinguem do PS, do PCP e Bloco de Esquerda. Vão traçar linhas vermelhas com a única força política que filia a violência contra as mulheres à indisciplina na intimidade da sala de aula, assim como equipara o impacto da indisciplina no ensino ao impacto da corrupção na economia? É isso que querem? A 10 de março, a IEL e o PSD já não têm grande margem de escolha. O seu tempo esgotou-se ao longo desta legislatura. Ou se afundam a tentar salvar o modelo de escola dos socialistas, ou apoiam o projeto profundamente reformista do Partido Chega, que os portugueses, felizmente, hoje já conhecem. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, a visão da Iniciativa Liberal para as matérias e para as questões da educação é uma visão de futuro e nunca uma visão de regresso ao passado. O passado foi longo e já tivemos dele o suficiente. Aquilo que a Iniciativa Liberal quer é, de facto, uma escola de futuro. E para contextualizar aquilo que é a visão da Iniciativa Liberal nesta matéria, ela é muito simples. Para começar, no que diz respeito à situação de emergência que vivemos, que estes resultados bem atestam, a necessidade de uma avaliação rigorosa, externamente possível de avaliar, para que os alunos e as famílias saibam qual é o percurso que os alunos estão a fazer, a questão da recuperação das aprendizagens de imediato também, investimento claro, sério, com objetivos determinados e não aquilo que aconteceu nesta matéria, e a questão da autonomia das escolas em termos de recrutamento de conteúdos curriculares, porque é próximo da comunidade escolar que os problemas se resolvem e não a partir de Lisboa, num ministério como João Costa fez ao longo de 8 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, agradecer em primeiro lugar à Iniciativa Liberal a oportunidade de falarmos mais uma vez da escola e da escola pública e sobretudo dos alunos. É oficial. Não vale a pena negar, o falhanço da política educativa do PS tem agora expressão internacional, chama-se PISA, como o PSD vinha denunciando. Não é novidade para ninguém. Outros instrumentos de avaliação externa, como foi dito, o PIRLS, o TIMSS, já indiciavam quebras no desempenho dos alunos. Só o relatório do IAV é que dizia que os alunos aprendiam mais em casa do que na escola. O que é que o Sr. Ministro tem agora a dizer a estes dados? Vai naturalmente desculpar-se com a pandemia, como já o fez, dizendo que a OCDE desceu, mas o que é facto é que nós descemos mais. A média da OCDE é 10, porque entraram vários países com baixos desempenhos e, portanto, faz descer a média da OCDE. Mas nós descemos em todos os domínios, Sr. Ministro. Como é que explica isto? Já sabemos que não sabe, porque já adiantou à comunicação social. Até 2015, com o PSD no governo, os resultados do PISA nos alunos portugueses melhoraram sempre em cada uma das edições. Em 2018, com a geringonça, a quem agradecemos também estes dados, assistimos a uma queda significativa do desempenho dos alunos. As políticas educativas adotadas, o rigor, não foi inocente nem alheio a estes resultados que hoje discutimos. Foi sempre a perder, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro sempre a desvalorizar esta questão. Hoje é inegável, há uma clara tendência negativa dos desempenhos, que é consistente e é avisado nas provas internacionais desde 2015. Um verdadeiro trambolhão. No Pearls, mais uma queda. E não foi no estudo do Banco Mundial, como sabe, porque não conseguimos participar neste estudo. Os alunos portugueses perderam conhecimentos correspondentes a um ano de escolaridade, se comparado com o PISA 2018. Os dados agora conhecidos são uma catástrofe. E, portanto, o PS degradou, como é público, a escola pública, acabou com a mobilidade social, acabou com a classe dos professores e com o futuro dos alunos. O PS acabou com a esperança na escola pública, Sr. Ministro, como motor de sonhos para os mais desfavorecidos. O PS é responsável pelo retrocesso geracional que vai sair caro ao país e aos nossos jovens. Promoveu os colégios privados durante estes 8 anos, deixou à míngua as escolas que se substituíam todos os dias ao Estado e ignorou a escola inclusiva. Os governos do PS são responsáveis pelo período trágico da educação em Portugal. Senhor Ministro, total irresponsabilidade será a sua alcunha. É preciso recuar 15 anos na história do PISA para termos os mesmos resultados e a responsabilidade é integralmente sua e do PS. O Tribunal de Contas arrasou o Plano de Escola Mais e o que é que o Sr. Ministro de Educação faz? Retira 3.300 créditos horários às aprendizagens, porque a Europa fechou a torneira. E dizia na comunicação social, sem nenhum problema, que não eram precisos mais professores. Sr. Ministro, tem aí o resultado. Porquê é que não ouviu o PSD? Porque continuou a negar a realidade ao longo dos últimos anos. Estava à vista toda a gente e mesmo no orçamento para 2024. Não aprovaram nenhuma proposta do PS em matéria de educação. A geringonça e o PS são, portanto, os únicos responsáveis pela situação atual. Senhor Ministro, eu não lhe pergunto o que vai fazer agora para recuperar as aprendizagens, porque não sabe, porque se soubesse não tínhamos chegado a este estado. Não tinha que estar aqui hoje. Se o Senhor Ministro soubesse o que fazer, não estava aí hoje sentado. E, portanto, o Sr. Ministro fica com esta mácula no seu currículo. O Sr. Ministro comprometeu os professores. Quantas vezes afirmou publicamente para 10 milhões de portugueses que a recuperação do tempo de serviço não estava acima da mesa?
Muito bem.
Durante meses e meses os professores lutaram e muito bem pelos seus direitos. Greves, aliás, que o Sr. Ministro veio dizer que eram ilegais e depois que os tribunais todos o desconsideraram e o desmentiram. Escolas fechadas, todos os anos, 100 mil alunos no início do ano letivo sem professores. E agora mesmo ainda, 32 mil alunos sem professores. E tem o desplante de vir dizer que agora afinal é possível recuperar o tempo de serviço. Sim, o senhor diz isto. Que trambolhão é este, senhor ministro? Como é que justifica aos professores, aos pais, aos alunos que viram castrado o seu desempenho e as perdas de aprendizagem, que agora afinal é possível ter professores e pagar a carreira e aquilo que lhes retiraram? Como é que o Sr. Ministro e os candidatos do PS têm agora descaramento de andar a dizer que até concordam com o espírito da proposta do PSD quando há poucos dias reprovaram tudo no Orçamento de Estado? É uma cambalhota eleitoralista. Estamos perante um ministro contorcionista. O PS é um partido contorcionista. Querem agora enganar os professores só porque António Costa está de saída? Já vem andar o dito pelo não dito? É absolutamente inadmissível. O senhor ministro andou a brincar com os portugueses, com o nosso futuro, e agora querem enganar outra vez os professores? Não, senhor ministro. Em setembro, o PSD, muito antes de sonhar que o seu primeiro-ministro se admitir, apresentou uma proposta aos professores, uma proposta séria de recuperação do tempo de serviço. E é isso que vai acontecer, porque os portugueses sabem que é o PSD que vai recuperar o país. Aquilo que nos diz, e é esta a sua marca, Sr. Ministro, é que o PISA vem nos dizer que 50 anos após o 25 de Abril, o nosso sistema educativo não promove a igualdade de oportunidades e não assegura aprendizagens mínimas aos alunos portugueses. E a culpa é sua, Sr. Ministro, e do seu PS.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Chamada agora a este debate urgente, esta mesma Assembleia perdeu há pouco mais de uma semana a oportunidade de melhorar as condições da escola pública, dos seus profissionais, das crianças e dos jovens e das suas famílias, ao chumbar um importante conjunto de propostas do PCP com as medidas necessárias e urgentes, essas sim urgentes e não foram tomadas. Não basta requerer discussões urgentes, é necessário fazer opções. Ora, em relação a opções centrais e decisivas, a Iniciativa Liberal colocou-se ao lado do Partido Socialista, e já agora também o PSD em muitos aspectos, contra as propostas fundamentais do PSD, do PCP, perdão, como a contagem do tempo integral, o tempo de serviço dos professores, assim como o PSD se absteve, compliciando-se ambos com o Governo no esbulho de 6 anos, 6 meses e 23 dias. A Iniciativa Liberal esteve, tal como o PSD, ao lado do PS e do seu Governo, ao barrar a indispensável redução do número de alunos por turma e emparceirou com o PS e com o seu Governo contra a proposta do PCP que visava garantir a todos os estudantes a aquisição gratuita de material escolar obrigatório. A Iniciativa Liberal ajudou a inviabilizar com a sua abstenção propostas justas do PCP para tornar a carreira docente mais atrativa, melhorar as condições dos alunos e dos professores. Senhores deputados, Senhor Ministro da Educação, neste debate é necessário confrontar também o Governo e o PS com as suas opções. Na educação, como na generalidade das áreas, os avanços resultaram da iniciativa e da persistência do PCP. O PS, por sua iniciativa, nunca o fez e foi obrigado por força das circunstâncias. Foi assim, por exemplo, com o acesso gratuito aos manuais escolares, só faltando consagrá-lo também para as fichas de exercícios que o Partido Socialista recusa. Foi assim com a reposição do número de alunos por turma para os limites da era pré-nonocrato, sendo necessário reduzi-lo mesmo, medida que o PS insiste em chumbar. E foi assim com o fim dos exames do 4º e do 6º ano e com o apoio às visitas de estudo, embora o PS recuse a sua gratuidade plena. Mas a vida, senhores deputados, senhor ministro, mostrou que a maioria absoluta do PS não serviu para resolver os problemas da escola pública quando rejeita propostas do PCP no sentido dos avanços necessários. Foi assim, por exemplo, em relação à contagem do tempo subtraído aos professores, à contagem do tempo de trabalho em horário completo, às medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos, ao concurso de vinculação extraordinária, ao reforço da ação social escolar e ao aumento do número de salas de educação pré-escolar na rede pública. É por isso, senhores deputados, que está na hora de mudar de política. E por isso o PCP e com este partido a CDU se confirmam como a alternativa de confiança. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, na primeira edição do PISA, em que a escola portuguesa participou no ano 2000, Portugal estava muito abaixo da média da OCDE. Numa década, precisamente naquela década que Nuno Crato chamou a década perdida para a educação, convergimos com a média da OCDE em todos os domínios de literacia. E continuamos também nesta avaliação 2022 no grupo de países que não se distinguem estatisticamente da média da OCDE, com resultados em linha com a Alemanha, a França, a Noruega, a Espanha ou os Estados Unidos, por exemplo. Em 2000, em matemática, Portugal estava 38 pontos abaixo da média da OCDE e 30 pontos abaixo da média da União Europeia. Hoje estamos exatamente com os mesmos pontos. Em leitura, estávamos 23 pontos abaixo da OCDE e 15 abaixo da UE. Hoje estamos um ponto acima da OCDE e 8 pontos acima da UE. Em ciências, estávamos 34 pontos abaixo da OCDE e 25 pontos abaixo da UE. Hoje estamos um ponto abaixo da OCDE e 3 pontos acima.